Guaça Rockcast número 14. Pessoal, nós tivemos um problemão. A gente gravou meia hora e a gente acabou perdendo essa meia hora por causa de um filho da puta, de um cabo. Eu vou lá no Dunha, vou mandar ele fazer. Sabe o que com o cabo, né? Já sabe.
Dunha tá em débito comigo já, filho da puta. Fui tocar lá no MPB. Não, não tá com o meu baixo. Mas o plugzinho do cabo, o jackzinho, eu comprei lá, né? Montei um cabinho só pro afinador. Cheguei lá na hora de passar o som, afinei o baixo, tirei e fui plugar o baixo no cubo, né? E o pino na porra do cabo não entra. Mas que merda, cara. Na hora que eu olhei o cabozinho que eu comprei lá no Dunha, a pontinha tava dentro do baixo, cara.
Nossa.
E a porra do jack do baixo era blindado.
Quer dizer,
aí não caía.
Ele te vendeu um plug circuncidado.
Ah, tá bom que eu pedi o mais barato, mas ele podia ter avisado, né? Falou, isso aqui não leva que ele quebra, né? Dá um, sei lá.
É mais barato, mas não adianta, né? Bom, eu sou o Leonardo D2.
Eu mancha.
E eu sou o consumidor emputecido.
E eu sou o participante do programa que chegou, gravamos um bloco inteiro, nós tomamos um monte de beer, deu tudo errado lá, nós ensaiamos, agora vamos começar tudo de novo. Eu sou o Rafael Souza, da banda A Inimitável Fábrica de Jeep.
Tudo de novo pra você, no estilo Maringuaçá.
O grande problema é que logo a cerveja vai acabar, porque a gente ficou um tempão aqui conversando. Só bebendo. Não adiantou pra nada, né? Bom, sei lá, vamos tentar fazer um repeteco ou vamos partir assim?
Não, podemos explorar outros assuntos, já que nós estamos num papo reflexivo.
É, a gente falou muito de...
Falamos de Ordem dos Músicos.
De Ordem dos Músicos, do novo CD da Inimitável, que
vocês
o quê?
Podem...
Que o quê?
Fala. Vocês podem entrar no site www.inimitável.com. E escutar lá, tem um monte de coisa bacana que a gente falou, mas perdemos a gravação, mas entra lá, escute e as músicas falam por si só.
Não se preocupe, o link tá logo abaixo aí do post, e você não seja preguiçoso, querido ouvinte, porque vocês estão muito preguiçosos, vocês não conseguem votar, né? Não conseguem mandar um e-mail, porque custa caro o e-mail, né, cara? É complicado isso aí.
Semana passada eu fui mandar um e-mail simples, aliás, desculpa, um e-mail registrado, aí eu fui lá no correio, cara, meu, na hora de eu apertar o send, a moça falou assim, não, peraí, você vai registrar isso aqui, né, porque afinal de contas você tá enviando outras coisas, assim, óculos, dentadura, essas coisas assim que minha mãe precisa, né, e ela tava na praia e tudo, falei, meu, quanto que eu vou pagar nisso aqui? Eu falei, ah, são no mínimo R$17, né, de taxa e tal, de envio, e tem que deixar um cheque caução ainda.
Sua mãe foi pra praia e a gente não fez o estrago na sua casa?
É mais ou menos assim. Minha mãe foi pra praia, né? Porque eu preciso de férias. E eu aproveitei pra levar umas amigas lá. Mas isso não vem ao caso, isso é off records. Então isso não importa o Maringuaça.
Amigo, a Marcinha, gente boa lá da Cidade Alta.
Nossa, amiga que tem uma surpresinha, tá ligado?
É mulher de trouxa? É,
vem com bônus.
Mulher de trouxa, então, né? Você conhece a mulher de trouxa?
Não. Nem quero conhecer também, não. Rafael, tem algum show de Inimitável agendado aí ou não?
É, então é um bom voltar. Talvez em abril a gente lance de lá no Sesc Vila Mariana. Estamos com um contato bem bacana aí, com o Sandro, ele é da revista Etc. E ele tá aí num esforço tremendo aí para que a gente vá para lá. Se der certo, sem dúvida vai ser muito, muito, digamos, beleza, aí. Editados aqui, né? Posso gaguejar um pouco, né?
Pode, à vontade. Fica à vontade, a gente não vai cortar, então, você vai gaguejar.
Não, aí vai ser muito bom.
O máximo que a gente acontecer é uma buzina. Se você acabou de ouvir uma buzina, foi editado.
É igual quando eu uso o termo... Né? Depois que... Isso.
Você tá ao vivo no Maringuaça.
Porra, cara. Aê, Maringuaça, muito louco isso.
Você quer falar alguma coisa melhor do que esse muito louco ou não?
Eu vim falar, cara, que você foi recrutado pra passar o som lá no Tribus às 7 da noite.
Não, foi exatamente esse horário que eu marquei com o resto da banda, porque isso é que eu mando, eu sou o Steve Harris da banda, né? Então a gente tá já avisei todo mundo, já às 7 horas a gente tá lá.
O Leonardo é o Steve Harris da banda, pau no cu oficial.
Peraí, repete, perninha.
O Gustavo Sherbach tá aqui do meu lado também, passa pra ele.
Passa pra ele, então.
Antes eu quero falar que eu fiquei muito decepcionado do D2 ter sido expulso do Maltron, hein? Achei isso uma coisa... Não se faz isso, hein, gente? Expulsar um cara, um ícone do rock maringaense, ser expulso da banda.
Peraí, Gustavo. O Gustavo é um ouvinte assíduo, ele tá sempre comentando aí. Você tá ligado? Você tá concorrendo a cerveja ainda do último post, né? Você pode ir lá comentar de novo.
Ah, tá chegando no 10?
Cara, tá no sexto, eu acho. Aí você tá todo mundo esperando, né, seus motherfucker?
Eu tinha que ganhar uma cerveja por frequência. Por frequência.
Coitada. Tá bom, na hora que você chegar a 100 posts, você ganha uma cerveja. Só que a sua vai ser colônia.
Beleza. Vou comprar, então.
E...
Valeu.
deixar até um aviso aqui pro pessoal. Entrar aí, cara, no Macaco Sentado, que é o blog do Gustavo, do Gustavo. Que é muito legal,
maneiro,
cara.
Maneiro, é maneiro.
Que cê, quantos posts você faz por semana?
Ah, eu tento fazer uma média de um ou dois, assim.
Um outro só? Você tá vagabundo, hein, mano?
Eu não, eu... Cara, não é só macaco, é, tá sentado. O que você podia esperar?
Ah, sei lá, cara. É, próximo podcast você participa, então.
Beleza, então.
Vou desligar, cara, senão o Perninha vai pagar uma conta absurda, que ele tá ligando pro meu celular.
Perninha.
Falou, até mais. Participação especial e a chuva tá chegando.
A tempestade se avizinha.
Ontem tivemos a adutora lá da Sanepar rompida, né? Estamos sem fornecimento de água.
Pois é.
Né? Tá, beleza, eu não tô suando que nem um porco agora, então tá tranquilo.
Se você diz em relação a você, porque eu...
Não,
você
tá suando igual um boi. Se eu tô igual um porco, você tá igual um boi, né? Rafael, fala um pouco... Quer dizer, fala de novo, né? Do novo CD Inimitável, assim. Sei lá, muda algumas palavras. É, troca, então, coloca tá o predicado saindo, na frente.
Acabou certo? De sair o novo trabalho, canções despedaçadas para juntar os cacos.
Eu nem lembrava o nome do CD, né?
É um nome complicado, às vezes eu sempre esqueço isso daí.
Por insistência no Maringuaço, eu ganhei um CD hoje.
Exatamente.
Vai ser ouvido até furar, como se fosse um LP, um DVD player de casa.
Fui cobrado no último programa, tinha que mandar, inclusive endereçado, e eu fiquei em débito nessa parte que tange essa obrigatoriedade. Mas trouxe em mãos aqui pro
Manjo. O Rafael mandou o CD, ele dentro de um bilhete e tá assim... Toma aí, filho da puta.
Né? Queria aí também convocar a rapaziada aí que anda com camiseta de banda, mas não vai em show. Neguinho que escreve no Orkut, mas não vai em show. Neguinho que reclama, mas não vai em show.
É verdade.
Enfim, convocar todo esse pessoal aí.
Inadimplente, né? Do rock.
Que aparece, que inclusive deve estar escutando e criticando aí, né? Oh, pô, os caras só falam merda ali, então... Então deixa de...
Pode escutar, pode falar, pode dizer, a gente fala merda mesmo, assume, entendeu? O Maringuaça é também a respeito de falar merda sem menor cerimônia, entendeu? Mas é isso aí, cara. A gente fala merda, mas a gente dá espaço, falou, moleque? E tem outra. Além do Rafa, tem muitos de vocês que gostariam de estar aqui.
Exatamente.
E vão estar.
Exatamente, eu, por exemplo, eu tive que dar 3 CDs pra poder ser entrevistado aqui, senão os caras não iam me chamar.
Pois é.
Você vê que eu tive que corromper os caras pra poder...
Nós somos, né? Altamente corruptíveis, né? É uma característica do Maringuaça, né? Eu acho que posso falar pelos outros, né? Total, principalmente quando envolve CD, cerveja e mulher. Mulher até agora não choveu na minha horta, não, mas enfim.
Não, eu pelo menos saí no lucro, né?
Vou falar pra você que eu tô bem cegado.
Eu tenho 1000 CDs em casa pra distribuir, dei 3... CD, dei 3 CDs, hein? Olha lá.
Ó, cuidado, que vai falar, hein?
E aqui já tomei pelo menos umas 5 cervejas, então o custo-benefício altíssimo, né? Né?
Não, mas aquele dia lá no Trips que a gente se encontrou lá, você pagou umas também, né, cara? Não
tem problema. Verdade, mas tá bom. A vida do rock é uma estrada árdua e dolorosa pra quem...
Cerveja não se cobra, a gente paga e bebe dos outros.
Rafael, é verdade que quem tem aula de concreto com você, se for no show, fica lá na frente agitando os pulsos, assim, os pulsos.
É nada, cara, isso é a maior mentira.
Recebe pelo menos uns 2 pontinhos a mais, é verdade? Não, só confirma isso pra mim.
Mas é tudo mentira, porque eu vou dar um exemplo prático pra
então
você.
Então foi no show à toa, então?
É claro. Pra você ter uma ideia, eu tenho mais ou menos uns 150 alunos. Se acontecesse isso, eu teria um público de 150 pessoas nos alta fidelidade que a gente vem fazendo desde há muito tempo. Nós lançamos um CD, era 10 reais, tinha 3 bandos, CD de graça, nós tivemos 50 pessoas. Eu falei, um absurdo, Maringá tá um absurdo. Como eu falei, agora vamos repetir, o próximo show nós vamos fazer, vai ganhar um CD, um boquete da Ellen Gazzaroli de graça. Já estamos conversando com o Arildo já pra conseguir isso daí. E vai dar umas 10 pessoas, e desses 10 ainda, eu acho que uns 5 ainda vão pela música, hein?
Rafa, tocando nesse assunto aí, você falou agora dos seus alunos e tudo, é uma coisa que me chamou a atenção, eu sempre esqueço de comentar. É, existe uma incidência grande de professores roqueiros em Maringá, né?
Tem o Frank, né, que comanda o Zeppelin, quem mais que tem?
Tem incidência grande, o Frank e o Rafael.
Papete, professor de história.
Papete, verdade. Exato. O Flávio, que também tá sempre... O Flávio Schiavone tá sempre movimentando, Schiavone, né, cara?
Tem uma rapaziada aí que tá aí.
É, acabou? Aquele,
Não, mas tá bom, é. Eu me lembro daquele negócio, eu ia cortar o cabelo no barbeiro e... Toda vez que eu tava cortando o cabelo, tinha lá uma plaquetinha com os escritos, né? Tipo, quem não sabe faz, quem sabe...
Quem sabe faz ao vivo? Eu não lembro, cara.
Quem sabe faz... sabe, ensina.
Era um negócio assim.
Desse, assim. Toda vez que eu olhei aquilo, eu ficava indignado. Eu falava, puta
merda. Não, é foda.
Né?
Não, esses professores da UEM, eu vou falar pra você, viu?
É, mas é assim mesmo. Mas eu tento, digamos,
não vou falar
ali,
nada ainda.
Porque... Eu, pelo menos, eu tô muito feliz, porque tem aqui o Leonardo e o Mancha, que são alunos do nosso curso de Engenharia Civil. Dois caras que, definitivamente, nós conseguimos tirar da cultura de manada.
Né? É isso aí, cara.
O que vem a ser a cultura de manada em Maringá? A cultura de manada é o seguinte, o cara chega, pega o seu carro, enfia três caras dentro do carro e sai andando pela cidade. Se tiver um bar cheio de gente, ele
hoje
desce e fala, hoje tá
fila.
Bom.
É onde tem a maior fila. Ele fala, nossa, aqui a fila tá maior, é aqui que eu vou.
É cultura de manada, ou seja, boi vai todo mundo, vai tudo atrás. Então Maringá ainda, infelizmente, a galera não tem uma independência, uma opinião própria de falar, eu vou ficar aqui porque aqui é legal e lasque-se que tenha só... Pouca gente.
O Autódromo Tiradentes.
Que tem, né? Só Zorb, mulher feia, né?
O Autódromo Tiradentes, ele é conhecido, né?
Como Bobódromo.
Bobódromo, né? Eu lembro
grande
que, né, desde a década de 80, eu pensava, cara, o circuito, inclusive, nem é mais interessante que o de Autorama, entendeu? Não tem, assim, nenhuma curva mais interessante, é em formato de U, aliás, de O, né? Vão lá embaixo, assim, em volta, então circula pra cima. Aí inventaram o som automotivo, e o inferno abriu as portas.
Cara, mas som automotivo eu vou fazer. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou comprar um Jeep, cara, mas eu vou erguer uma parede atrás do Jeep, e vai ser só os piores rocks possível, tá ligado? Pegar a coletânea dele. Dois,
não, mas
errores.
Mas você viu, Mancha?
Sair disparando todos os alarmes de carro e passando uma velocidade de exatamente 1,5 km por hora. Incomodar a maior quantidade de gente possível.
Ô, Mancha,
cara.
Mas a minha formação científica me permite fazer uma correlação interessantíssima entre a galera que tem som bom. Todos eles
eu
têm um mau gosto tremendo. Eu nunca vi um cara, por exemplo, com puta som.
Mas eu acho que é o
escutando
contrário,
um Metallica,
cara.
Sei lá, um som de primeira, um DRI, né, Rafão?
Eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que quem curte essas paradas, tipo Metallica, DRI, não precisa ostentar. É. O cara não precisa se mostrar através do som, entendeu? Ele não precisa deixar os outros surdos pra mostrar que ele tá ali. Ele tá ali porque ele é ele, entendeu?
E tem uma coisa, não importa o quanto o mundo avance, o quanto a música se torne medíocre, músicas como o rock sempre intimidam. Se você resolve dar a resposta à altura, e eu tô falando à altura literalmente, fulano abaixa o som na hora, cara, porque na verdade tem gente que tem medo de roqueiro.
É, ainda, né? É igual tem uma frase no encarte do CD... De vocês que o rock and roll não morreu, na verdade o rock salva, né?
É, o rock salva.
O rock salva as pessoas, né?
O rock salva.
Verdade, cara. Resumindo, que a gente já perdeu aqui na gravação por causa do cabo, né? Qual o processo inteiro da gravação de um CD independente?
É, esse CD, ele particularmente, ele tem um trabalho bem diferenciado e acho que pode ser considerado inédito pelo fato de que tive que assumir o controle total, desde a parte de produção, registro das músicas. Então, hoje eu sou cadastrado com um produtor fonográfico que coloca... evidentemente no outro patamar, ou seja, hoje, se qualquer música nova que eu faço, eu consigo gerar o chamado ISRC. O ISRC é o International Standard
Recording. Que é esse número que tá aqui atrás.
Ou seja,
é
como se fosse o DNA da música. Música, esses números que ficam em todos os CDs, vocês observam esses números. BR, não sei o que lá e tal.
BRVZ108003.
Isso, então esse número é o que faz identificar a inimitável fábrica Jeeps hoje mundialmente. Se ela tocar numa rádio da Escócia, onde quer que seja, já sabe quem é a banda, quem é o compositor, e os direitos autorais são recolhidos imediatamente. Normalmente as bandas, elas deixam pra gravadoras, pra selos normalmente fazer isso. E eventualmente uma banda dessas, do cenário independente, vier fazer sucesso,
e
possivelmente
né,
não
fazer
sucesso. Nada. Ontem mesmo eu tava conversando com o Toy e ele me contou uma história muito interessante do Gram. É. E parece que o Gram, eles tiveram problemas com esse tipo de coisa. Parece que eles tinham uma distribuição de CD e eles tinham que comprar o CD deles de uma distribuidora pra poder vender, então saia mais caro do que comprar da banda, do que comprar direto com a distribuidora. Né? Então esse tipo de coisa, é claro que a gente é uma banda infinitamente menor, mas se eventualmente lá pra frente isso tiver algum sei lá, de repente a gente nunca sabe, às vezes tem um filme, o cara gostou de uma música, coloca lá.
É, nunca se sabe,
você nunca
cara.
Sabe, ou seja, é o teu trabalho, tá ali, é tipo uma loteria na qual você sente prazer jogando, né? A lota você vai lá, joga e acabou, ele cuidou. A música não, você faz e...
É, igual você falou anteriormente, né, no bloco que a gente perdeu, que a primeira etapa da divulgação do CD é enviar pra...
jornais, pra revistas.
Mídia especializada como a nossa, né? Como a nossa, que a gente já tocou no programa passado, no final, mas tocou. E, cara, aí nunca sabe, né, cara, o que o cara... Se o,
cara faz uma resenha super 10, assim, e já manda o CD pra frente e fala, cara, esses caras aqui são demais, manda ver aí no filme, põe na rádio pra tocar, assim,
você não nós sabe, temos cara. Exemplo interessantíssimo, pô, a gente tocou em Paraíso do Norte com uma banda super boa de Florianópolis, recomendo a todos escutarem, o Aerocirco, uma banda super competente, o cara faz um trabalho de primeira. Eles têm, por exemplo, um pedaço de uma música, um pedaço instrumental, em que essa música ela é executada nos gols do Fantástico. Ninguém se liga que é Aerocirco, mas tá lá, agora os gols do Fantástico. Aí aparece a trilha sonora, é um trecho de uma música do Aerocirco.
Caralho,
entendeu? Então, pô, se você tiver contato, sonoplastas aí, eles vão pegar certos trechos, porque o que que é? O cara tá fazendo uma reportagem lá. Ele precisa de uma temática, algo que encaixe, uma letra, alguma coisa, um instrumental que tenha a ver. Ele arranca trechos e coloca. É televisão, rádio, todo mundo
isso,
paga,
isso aí
todo
já, mês. Isso aí já entra naquele já que entra a gente já falou no contato.
Recolhimento de direitos autorais. Também.
Televisão, contato,
a
cara.
Televisão, ela paga fixo, todo mês, uma grana fabulosa de direitos autorais. Vai uma listinha do que ela executou e ela banca isso daí, ela paga isso daí, todo mês. Agora, pros caras, você acha que eles estão preocupados de colocar, sei lá, o NX0 ou colocar em tal fábrica de Ips? Não. Eles vão lá, se a música caber e for interessante, ele coloca um trecho ali, sai na lista e você recolhe os direitos autorais. Então, aí vai muito da sua competência, você ter contatos, ter canais pra conseguir entrar nesses espaços.
Aí começa,
né?
O networking, né?
Aí que vem o networking, cara, que realmente é a parte, eu acho que pro caso, assim, a primeira coisa eu acho que todo mundo que tá chegando nesse meio tem que ter, acima de tudo, é qualidade. Sem qualidade você não vai conseguir nada. Mas não basta você ter essa qualidade, senão você vai ficar tocando no palco interno, que é a sua cama, e tocando pros seus posters na parede. Então, você tem que ter uma rede de
contatos. Eu já fiz muito disso. Né?
Então, você tem que ter uma rede grande de contatos pra poder mostrar esse trabalho. Infelizmente, a gente ainda tá muito aquém do que a gente necessita, sabe? Maringá tem uma resistência fabulosa, não entendo porquê. Os melhores resultados que a gente conseguiu até hoje são basicamente fora de Maringá. Como eu falei, Maringá tem muito neguinho com camiseta de banda que não vai em show, neguinho que entra em comunidadezinha do Orkut, mete a boca e não vai em show.
Isso é verdade.
Entendeu? Entra nos blogs da vida, entra lá e mete a boca, fica reclamando que Maringá não tem nada, não mexe a bunda pra fazer nada, entendeu? Então, pô...
Provavelmente assim, escuta o Maringuaça e não fala nada.
Pô... ouviu isso? Ouviu? Eu sei que seu nome vai ser substituído por uma buzina ou algo que o valha, entendeu? Mas é pra você mesmo que eu estou falando.
Outra, nego de banda que só aparece quando a banda dele vai tocar, tirando... Se a banda dele não tocou, ele não vai em show mais nenhum. Ele só vai em show quando é o show da banda dele. Isso é o que mais tem também.
Não, isso tem em todos os meios, né? Tem, no meio rock, alternativo,
Pô, eu escutei aquela
entrevista... Extreme Death Ultra Metal.
Escutei aquela entrevista que vocês fizeram com a Adriane.
Sim.
E eu li o comentário dela lá no Orkut, e ela decepcionada com a cena metal. E eu, pô, parabenizo ela, porque eu acho que é uma pessoa que corre atrás, que batalha, que tenta fazer as coisas acontecerem, mas infelizmente nós estamos numa cidade que é a cultura do meter a boca e o ser que se foda. É isso que acontece. Ninguém quer ajudar, ninguém ninguém valoriza o que é daqui. Se você traz uma banda de merda de São Paulo pra tocar, vai lá um monte de gente, coloca uma banda maringaense que tem um trabalho e tal, você fica lá a ver navios com poucas pessoas, entendeu?
Havia uma época em que as coisas... Acho que havia, não. Essa época ainda acontece, né? Mas tinha uma época, um tempo atrás, essa coisa era mais evidente, assim. Fulano resolvia fazer uma festa... Né? Aí, legal, não sei o que, vamos chamar DJ fulano, vamos chamar banda X, não sei o que. No mesmo dia, entendeu? Acontecia um negócio assim que era feito às pressas só pra quebrar o sujeito, sabe? Eu imagino que isso aconteça ainda hoje.
Acho que ainda acontece sim, hein, cara.
Mas é aquele pensamento, entendeu? Pequeno do cara, peraí, é fulano que tá fazendo? Então eu vou lá foder esse cara, sabe?
Cara, uma vez eu ouvi de donos de bares... grandes. É fora do nosso meio, é DJ, digamos assim. Se eu não colocar um filho da puta, tipo assim, Joaquim Pedrinho, Dumbés, não sei, Diaba 4 lá. Se não colocar o tracinho CTB de Curitiba, não dá ninguém na porra da balada.
Ah, isso é verdade.
Ligado?
Isso é verdade.
Tem tipo, tantos aqui em Maringá que faz a mesma merda que o cara faz, ou até melhor. Mas tem que no mínimo chamar um filho da puta.
A gente é de Curitiba agora, velho.
Tem que chamar um filho da puta, tipo...
Eu, por exemplo, conheço um DJ mega competente, que vende músicas pela internet, é conhecido internacionalmente através do site...
Gente finíssimo, cara.
Através do site... Ai, caramba.
A gente coloca aí pra baixo.
É o Ravec.
É o Ravec, Adriano Ravec.
Adriano, entendeu?
Que parece o Jim Carrey.
Ele tá há muitos anos insistindo nisso. É uma atividade paralela, ele tem uma atividade, né, comercial dele. E ele tem essa, essa vivência de DJ de muitos anos. Então ele produz música. O nome é Audio B, o projeto dele, né? E, sabe, volta e meia nesse site, Beatport, lembrei, o nome é Beatport. E
tá linkado, hein?
Pagam pra ter, entendeu, as músicas dele. É claro, no MySpace dele, ele também disponibiliza samples, assim, né? Pra ele poder conhecer a música dele e tal. Meu, é um sujeito que na região ele é conhecido. Afinal de contas, tá nessa há muito tempo. Ele tem outros amigos também que estão na mesma área. Agora, pergunta se chamam o cara pra tocar.
Então, que fica o recado. Sai do seu comodismo, vai conhecer uma bandinha, ver o que os caras tocam ou não.
Também acho.
É lógico, tem a diferença. Às vezes vem uma banda grande, aí você chega lá, cara, tem uma puta de um PA gigantesco, uma mesa de 88 canal, 2.500 efeitos. Mas vai lá e vê o cruzão do que os caras falam, não deixa desejar em nada do que os grandes do lado de lá fazem.
Exatamente.
Então vai conhecer e se informar melhor antes de você ficar reclamando em casa sentado vendo Faustão.
Exatamente. E existem gêneros, entendeu, que atraem esse comportamento mais do que os outros. Infelizmente, eu sou obrigado a bater na mesma tecla que eles. A galera do metal anda muito desunida, entendeu? Eu estou sendo eufemista aqui. Nós temos...
Ainda bem não que eu não sou Maringá, metaleiro, entendeu?
Na região inteira, existem bandas muito boas, sabe? Pessoal esforçado, querendo fazer os eventos, querendo tocar. Resultado, quando esses eventos finalmente conseguem acontecer, porque tem viabilidade, tem espaço, costumam boicotar na hora, entendeu? Porque, ah, não gosto de fulano, não vou ver a banda dele, não sei o quê. Meu, essa merda tinha que acabar.
Rafa, eu não vou discordar, apenas vou fazer um adendo ao que você falou,
um
né?
Adendo.
Na verdade, não é só a cena metal que é desunida, a cena do rock é desunida. A única cena que é unida é a cena do sertanejo e do funk. Essa é a cena mais unida
essa
do planeta.
Essa cena bomba, entendeu? Hein, cara?
Essa cena bomba.
Mas essa daí cai na cena da muvuca lá do que você falou.
É, a cultura de manada, né?
Cultura de manada, exatamente. Na verdade, entre eles, a coisa é tão grande que eu nem classificaria de cena, entendeu? Eles são um filme inteiro, infelizmente.
Tem que ter umas coisas grandes lá... Né? Que balança que não entendo o ouvinte, não entenda mal, né? Mas...
Vamos jogar um intervalo agora?
Agora vamos ouvir um blues de um trio gaúcho aí pra vocês. Tchê.
Ignore!
Rafão, ainda bem que você tirou o óculos escuro, cara, porque você tá muito engraçado com eles. Vocês viram uma postagem logo, rapaz.
Vocês vão ver. Bom, vai ser o visual do fim do verão 2009, cara. Gafanhoto zoiudo.
É, isso aí. Enquanto o Mancha foi lá buscar cerveja, a gente ficou aqui falando de Sadã e tudo mais. Vamos perguntar pro Rafael. Rafael, você já foi... Você já esteve preso?
Já, por duas ocasiões.
Alguma delas foi no Brasil?
Não, no Brasil não. No Brasil eu tive a lábia de me livrar.
Engasguei, porra.
Engasgou, porra. Eu
não... Não, essa parte será cortada, com certeza.
Não vai, porque eu que solto o final, então.
Você que solta o final?
Se ele cortar...
O cara solta o final. Não,
a edição final, você tá entendendo errado. Se chegar sem essa parte, eu não edito o resto do final e nem mando nada. Se o Maringuaça acabar, você já sabe por quê.
As duas vezes foi em Amsterdã?
Não, uma foi em Amsterdã e a outra foi no Eurotúnel. Né?
Cara, eu fiquei preso no Eurotúnel. Conta as duas, eu quero ouvir as duas. Eu nunca ouvi essa história.
Na verdade, Amsterdã é até fascinante porque... Foi feita uma música por causa disso e sempre que lembro da Inimitável, todo mundo fala, pô, aquela música Amsterdã é muito louca. E realmente eu considero uma música que eu classifico como surrealista, porque ela traz essa climática. Se você observar, ela começa bem alegre, ela tem um momento de transição e de repente vira um verdadeiro inferno. E é pra retratar mesmo isso daí. O lance é que eu tive em Amsterdã, tava lá passeando pelo bairro da Luz Vermelha... E eu tinha uma...
Pessoal, Amsterdã, não pensem naquilo, entendeu? Não é aquilo, é bairro da Luz Vermelha, não dos Olhos Vermelhos.
É.
Por favor.
Aí eu tava no bairro da Luz Vermelha, passando por lá, e resolvi, falei, pô, eu sozinho naquele lugar, ninguém sabia que eu tava lá, nem meus pais sabiam que eu tava naquele inferninho.
Ai, que ótimo!
E falei, pô, eu tenho que levar um registro pros meus camaradas, pra eles verem que realmente o que acontece aqui é diferenciado. E aí eu muito, muito babaca...
Muito diferenciado.
Muito babaca, passei com uma... Eu tinha uma câmera na época, de uma filmadora, né? Uma câmera não, a câmera é a câmera municipal, né? Uma câmera... Câmera filmadora. E aí eu passei com a filmadora e fui na Migueleta ali, né? Filmando, descendo a ruinha. Filmando as meninas de biquíni e tal. Né? Muito inocente, achando que ninguém tá me vendo. A hora que eu tô no final da viela, eu só escuto uns gritos atrás de mim. Olho pra trás, uma italiana gostosíssima descendo e gritando. Ô, volta aqui, você tá filmando. Já me grudou e eu... Eu pensei, bom, se eu correr vai parecer que eu fiz um programa e não paguei, né? Então, vou ficar na minha e não vou correr. Já me grudou.
Se você corre, você assume.
Então, né? Aí a mulher me grudou, pegou e me levou pro quartinho. Aí a hora que eu entrei tinha uma...
Ô, a italiana gostosa te levou pro quartinho.
Filé.
Você achou que ia se dar bem, né?
Achei que ia me dar bem. Aí a hora que abriu a porta, tinha mais duas, uma holandesa e uma outra, que eu acho que era uma belga, não tenho certeza, mas eu sei que eram três loiras maravilhosas e todas de salto de... biquíni e salto alto. Aí eu, assim, paguei de artista, né? Falei, ô louco, agora eu vou...
Tô bem, né?
Vou mandar ver, né? A hora que eu olho pra trás, bicho, tinha um negão rastafari de uns 2 metros de altura, que era um gigolô das mulheres, com os dreads, gigantesco. Aí eu falei, ah, agora fudeu. Agora ou eu choro, ou eu tô fuzilado. Aí
agora você comenta.
A italiana tava indignada. Ela queria, porque queria a fita. Eu falei, pô, mas não faz isso. Filmei Amsterdã o dia inteiro, tá aqui minha fita. Só fiz agora, filmei aqui. Aí tinha uma menina lá que gostou de mim. Falou, pô, não, então vamos fazer o seguinte. Vamos filmar. Jogou uma toalha de mulher pelada na cama, assim, e começou a filmar. Em cima do que eu tinha gravado. E nesse meio termo, o Rastafari ali atrás. Essas não são as regras da casa. Eu falei, agora fudeu.
Eita. Vamos porra.
Me matar, me enterrar aqui dentro mesmo desse quartinho, né? E foi ali aquele tumulto. E a italiana querendo a fita. E a outra, não, calma lá, vamos fazer. A italiana, eu quero 150 euros pra essa fita então. Eu falei, velho, se eu tivesse 150 euros, eu comia vocês três, cara. Tô aqui, fuzilado. Eu já sabia que custava 50 euros o programa. Lá o bacana é que assim, é 50 euros o travesti,
então,
a gordona,
cara, é isso...
a deusa,
aí
é tudo
é
tabelado.
Tá. Vou, deixa eu fazer euros, né? Abrir um parênteses aqui. Eu tava ouvindo um outro podcast, que é o Depois das 11, e o cara também foi pra Holanda, ele falou, foi pra Amsterdã e falou que é isso mesmo. Ele falou assim, é 50 euros, cara.
Exato.
Não interessa se é a gorda, se é a bagaçada, se é o traveco, se é a deusa, tá ligado? É tudo 50 euros. Você paga... E diz que tem pra todo mundo,
tem
tá
pra
ligado?
Tudo, tem pra tudo, cara.
tem cycle, né? Os
tem,
caras não saem.
O negócio é tabelado mesmo, não adianta barganhar, não. O cara chega lá, ó, mas é só não, é 50 euros. 50. E aí eu tava ali, né? E aí o que que aconteceu? De repente, a italiana, eu falei isso pra italiana, a outra achou que tinha terminado de filmar a mulher pelada na toalha. E rebobinou a fita. E nisso juntou todo mundo em volta do lado da filmadora pra poder assistir o filme, né? Se tinha registrado por cima da cena que eu tinha capturado. E o Rastafari de canto de olho ali, né? Daí isso começou a mostrar, a italiana já tinha se acalmado um pouco e tal. Aí a toalha de mulher pelada, de repente, pum, corta a toalha de mulher pelada e aparece bem a cara da italiana na fita. Aí essa italiana indignou, você é o filho da puta, grudou minha filmadora, assim, arrancou a fita de dentro, bicho, jogou no chão e começou a pisotear com aquele salto de agulha, cara. Aí eu entrei em desespero, eu falei, agora fudeu, agora os caras vão me matar aqui, bicho. Aí eu olhei o cara Rastafari no lado, assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu simulei um choro, né, cara? Aí eu fui obrigado a simular um choro. Eu falei assim, ô, por favor, eu sou do Brasil, então eu quero que o Brasil se foda. Eu falei, não, mas espera lá, tem um jeito de a gente conversar e tal. Comigo,
aquele choro, né? Que você conhece bem, que é o do fim do ano.
É,
quando os caras vão chorar passar em concreto.
É,
porque não foram mesmo. No show, né?
É. Aí eu sei que eu tive sorte que me deram ainda minha filmadora. Mas pegaram e me empurraram, velho. Me empurraram da viela e aquilo eu saí correndo, alucinado, querendo chegar Sim. em casa. No maior cagaço que eu passei na minha vida e fui correndo. Só que Amsterdã, ela é cheia de anéis concêntricos. Então, eu corria.
Concêntricos.
Corri uma hora.
Que significa com o mesmo centro.
E aí, o que que aconteceu? Eu corri, dali uma hora eu tava no mesmo lugar que eu tinha saído. Eu falava, nossa, cara, esses caras vão me matar. Eu tô fuzilado, cara. E aí, foi surreal, experiência maluca. Não espero, espero que ninguém passe por uma onda dessa. Não vão querer filmar.
Isso aí originou
as tamas do Red Light, né? E é por isso que a letra fala. Eu sempre quis ir para Amsterdã, conhecer Van Gogh e visitar Anne Frank, né? Andar de bicicleta ou de casa na rio, conhecer os diques que seguram o rio.
Quase
e para o dormir no albergue perto do Vondelpark, onde a galera alucina lá.
Nossa!
E aí a letra fala, por isso que fala assim, na letra fala assim, Leeds Plain, Damrak, Central, finalmente Amstel, porque era a minha rota de fuga, né?
Ah, tá.
Leeds Plain é a pracinha mais manjada de lá,
uh-huh.
E Central é a Central Station, que é onde você pega o busão, o trem pra vazar dali. Então é que vai falando, Leeds Plain, Damrak, Central, finalmente Amstel, aí fala Thank you God, que é tipo obrigado Deus em holandês,
uh-huh.
Né? Por uma vida a mais pra Amsterdã, eu não volto jamais. Então essa aqui é a pira do negócio, ele descreve
Caralho,
os roteiros e você fugindo aquilo lá e foi um negócio surreal. Eu tá vivo contando essa história aqui, eu considero uma proeza, porque era pra eu estar enterrado lá debaixo do mandadã.
Eu tô imaginando o negão de dread ainda, de 2 metros atrás da italiana.
Você gostou dele, né, mancha?
Você visse as três italianas, as três mulheres.
Na verdade, eu fiquei com medo dele.
Mas gostaria de deixar registrado o seguinte. Talvez lá seja muito conhecido, a Holanda, pelo sistema de organização que eles têm. Porque aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a Rua Augusta e o Jardim Itatinga, em Campinas. Que é o Jardim Itatinga, em Campinas, é muito maior do que o bairro da Luz Vermelha, por exemplo. Só que eles não têm uma organização, não têm, digamos aí, uma força sindical como eles têm lá, uma legalização da profissão lá. Elas pagam impostos e tudo mais.
Até onde eu saiba, meus conhecidos, meus contatos no Rio de Janeiro, minha terra natal, Vila Mimosa, você não entra com câmera também, cara.
Lá deve ser bom, né? Mas você foi preso uma outra vez?
Não, daí o que que me aconteceu? Aí eu pegando, voltando de Amsterdã, já todo traumatizado, Sim. né? E o meu passaporte, quando eu desci na cidade do Porto, não carimbaram
já
o passaporte.
Cagado,
quer
né?
dizer, eu tava ali e meu passaporte não tá carimbado, eu tava na Europa e não tinha registro que eu tinha chego na Europa, entendeu? E aí eu chego no Eurotúnel, vindo de um ônibus de Amsterdã.
Ah, que ótimo.
Pra entrar na Inglaterra, aí cê, de praxe, os caras fazem uma revista em todo mundo. E me fizeram o passaporte verde e os caras já separam, ó, você vai pro lado aqui.
Eita,
aí porra. O meu passaporte não tinha carimbo, não tinha nada, cara, o que você vai fazer aqui? Eu falei, tô, vem visitar aqui, então, mas por que não tem carimbo aqui? Cê... É como se eu estivesse chegando na Europa ali, naquele momento, não tinha carimbo nenhum. Aí os caras, não, então fica, você vai no próximo ônibus, aí pra me ferrar com a vida, em Amsterdã, lá o comércio... Tem lá, e aí você tem, assim, um monte de flyerzinhos, são tipo uns cartõezinhos pequenininhos, assim, que você pega dos coffee shops que tem lá, né? Que os caras comercializam lá o haxixe, essa coisa arada toda, e de negócio de cerveja. E eu peguei uma porrada daqueles negocinhos do
Lógico, pra trazer pra cá.
Das lojinhas de maconha pra mostrar pros meus camaradas. Aí você imagina,
os caras... Você já perdeu a fita, né? Você tem que provar que você tava lá de alguma maneira, né?
Aí eu venho do ônibus de Amsterdã, o cara abre minha bagagem, eu não tenho um carimbo no passaporte. E com um monte de flyerzinho de museu da maconha, não sei o que lá, os caras não tiveram dúvida. Brasileiro, pegaram, me... vindo do ano de Amsterdã, me jogaram numa celinha. Aí eu parei de canto de olho, tinha um árabe e um negão. Aí eu falei, bom...
Tô bem, né?
E eu no meio. Os caras lá deitados, aí eu já entrei na celinha assim, bicho, fiquei preso ali. Isso, acho que fiquei umas duas horas preso dentro dessa cela, né, até os caras constatar que não era, né, nada que eles pensavam. De repente eu vi um negão, fui na direção do negão, falei, você é brasileiro. O cara, porra, como que você sabe? Eu falei, ó, velho, você não é árabe, tá preso aqui, ou você é africano ou você é brasileiro, porque os caras veem o passaporte verde, fudeu, vai pro lado, né. Aí o cara, é verdade, cara, eu sou mesmo. Eu falei, mas o que você tá fazendo aqui, brother? Ele, não, cara, o lance é o seguinte, eu tava morando em Portugal, aí eu fui tentar entrar na Inglaterra e me falaram que era difícil de entrar, aí arrumei uns caras lá, os caras me fizeram um passaporte português falsificado, os caras abriram a minha mala e acharam meu passaporte brasileiro.
Ah. merece.
Aí eu falei, puta que pariu, mas que cagada que você fez, hein, cara? Falei, vou fazer o quê? Diz que aqui era mais fácil trabalhar, né? E beleza, nesse meio tempo chegou o cara da alfândega, né? Ó, você aqui, você pode ir embora e tal, tá tudo limpo, tá tranquilo e tal. Eu fiquei esperando duas horas, bicho. Isso, me pararam o busão, era duas da manhã, fui sair de lá quatro horas da manhã, no próximo de Amsterdã, que parava lá também. Aí o cara, depois de me prender, deixar duas horas, falou, será que você não pode me ajudar? Eu falei, como assim? Não, é que tem um brasileiro aqui que tá preso também, só que ele não fala português. E você fala um pouquinho de inglês, você pode servir de intérprete pra
ele
gente.
Ele não fala inglês.
É, o brasileiro. É. E aí, beleza. Aí você imagina a cena. Você é quatro da manhã, puto com os caras te prenderam, sendo servido de intérprete pros caras ainda. Aí chega o cara assim e fala assim, pergunta... Ele falava no canto do ouvido em inglês. O cara não entendia inglês, o brasileiro. Pergunta pra ele o que que ele tá fazendo aqui. Aí eu traduzia pro cara, olha, velho, ele quer saber o que que você tá fazendo aqui. Aí o brasileiro parava, pensava e falava, ah, eu só quis entrar, ué. Aí eu tinha que traduzir essa frase pro cara. Aí, ó, eu falei pro cara, ó, ele disse que só queria entrar. Aí o cara parava, o inglês parava, pensava uns dois minutos, colocava a mão no queixo, assim, coçava a cabeça.
O que eu vou fazer com esse
infeliz,
aí chegou
assim
e
falou assim, então pergunta por que que ele tem dois passaportes. Falei, velho, ele quer saber por que que você tem dois passaportes. Falei, cara... Ah, eu achei que ia ser mais fácil de entrar, ué. Aí, beleza. O brasileiro, o cara era lento pra caralho, né? Aí eu sei que no final das contas, o cara falou, ó, fala pra ele que nós vamos mandar ele direto pra Portugal, vamos pagar a passagem pra ele, ele vai voltar pra lá e boa. Pergunta se ele quer saber alguma coisa. Aí eu falei pro cara, ele falou assim, ah, pergunta aí se eles não podem me mandar lá pro Brasil logo, né? Eu falei, velho, você, bicho, você é doente, os caras não vão
cara
te prender.
Obrigado, velho.
Com passaporte falso, os caras vão te mandar com passagem paga pra Portugal pra você voltar. Você vai perguntar.
Nossa,
na cara de pau,
cara,
pra voltar pro Brasil, cara. Então, cara, não pergunta. Eu falei, ó.
Ah, você
então,
devia ter falado assim, meu amigo, você acabou de ganhar na Mega Sena. Você tem a chance de voltar pra Portugal agora ou ficar 10 anos preso
então,
aqui.
Não, e o cabaço queria voltar pro Brasil. Eu perguntei pro cara, ele perguntou se dá pra voltar pro Brasil. Deu o inglês, não volta não. E pá, aí acabou. Peguei o passaporte de Amsterdã, fiquei ali esperando ali no Eurotúnel, legal. Parou outro busão de Amsterdã, já tava pra frente da cancela. Veio os caras de Amsterdã, tudo bagaça, né? Aí o cara tinha uma espécie de uma blusa que tinha uma porta-bolso na frente. Eu ali esperando, o cara já arrancou uma muca de haxixe, fumando ali, não tem cheiro o negócio,
puta,
né, cara? Eu falo, puta que pariu, fiquei preso 3 horas nessa merda. O cara passa na fiscalização, fuma na cara de todo mundo e ninguém pega o cara. E eu aqui, né, um turista querendo conhecer, né, ó, as belezas naturais, né, e entrei em cana. Então essas foram as minhas duas histórias prisionais, né?
Mas você conseguiu entrar na Inglaterra?
Aí eu entrei, aí cheguei lá.
Ah, beleza. Você conheceu a rainha?
Jailhouse Rafa.
Conheceu a rainha?
Conheci, ela mandou um abraço pro Brasil, disse que mandou um especialmente maringuaça, falou que o programa tá muito bom, pra vocês meninos continuarem fazendo, que quem sabe vocês podem ganhar o título de Sir em breve.
Tomara. Ela disse, I love them boys from Maringuaça. I always hear them.
Motherfucker. E, Rafael, mudar um pouco de assunto, qual foi o show mais legal que você já fez?
Ah, Paraíso do Norte, um negócio
foi legal,
surreal,
né,
a banda ficou interrompida durante um tempo, aí retomamos a banda. E o primeiro show que nós vamos fazer foi em Paraíso do Norte, junto com o Terminal Guadalupe, com o Aerocirco e Nevilton.
E nós estávamos lá.
Então, vocês...
E a gente até comentou no programa
lá,
que deve estar por aí
lá. E, porra, vocês viram que coisa que foi aquela, cara. Assim, pô, você chegar... Antes de tocar o show, chega um cara, fala, meu, posso ver a lista de músicas? Eu falei, claro, só que você não vai conhecer nenhuma. Aí o cara bate a lanterna assim, vira pra trás e fala pra galera: eles vão tocar Amsterdã! Aí a galera já alucina, fica doida. Eu falei: meu, que lugar que é
esse? Essa parte eu achei engraçado, porque estávamos presentes em Paraíso do Rock. Acho que não foi, perdeu muita coisa, que aquele dia foi engraçado pra caralho.
Foi muito legal, né,
cara? A única coisa que atrapalhou aquele dia era o DJ, o filho da puta que tava na mesa, o infeliz daquele cara, cara. Eu não sei se travou o disc jockey dele lá, sei lá. Falou Neville.
É, o show inteiro,
um,
né?
Um, dois, três. Não, antes chegamos lá na porta, não tinha nem aberto ainda. Fumando cigarro, tomando uma bia. Neville rolando. Aí, tipo, parou na quarta música, mais ou menos, abriu as porteiras do inferno. Entramos, Neville chegou, tipo, sétima faixa. Foi a primeira banda a tocar. Aí acabava a primeira banda, em vez de infeliz dar o play. Dali pra frente, não. Ele voltava na primeira, o idiota. Por quê? Cara, eu tive que voltar. Paraíso do Norte, até Maringá, ouvindo o gótico, passava em algum buraco e ele acordava. Aí ele...
Por quê?
Cara, o Neville, ele falou pra mim até hoje dessa história. Ele, vocês me zoaram lá no programa, né? Não sei o quê. Ele lembra, cara. Qual foi o show mais legal que você já foi?
Que eu já fui, cara? Porra, eu tenho shows clássicos, assim, que eu... Puta, eu acho que eu posso, nesse aspecto, morrer muito feliz, porque, porra, eu vi, acho que as bandas mais bacanas. Eu, no Brasil, eu assisti o Ramones, quando eles vieram tocar aqui, que foi, né, Animal Ramones, na Pedreira. Né? Naquela época tinha o Viper, que também eu era legal também pra caramba, o Rafão tava lá também.
Foi nesse show que o Raimundos abriu?
Exatamente, foi muito legal. O Raimundos na melhor fase deles. Viper também, Raimundos, moendo. Raimundos, Viper, Sepultura. E
Ramones.
E Ramones, foi muito foda. Aí, esse pra mim, nacional, foi esse. Agora, internacional, eu tive a honra de assistir The Who ao vivo.
Porra!
Porra, The Who ao vivo, pra mim, é uma coisa que é inexplicável. Na batera, pô, ver o Pete Townshend, ver o Roger Daltrey. E na batera, tava o filho do Ringo Starr, porra, tocando horrores. De repente, é claro que o Keith Moon é inigualável, mas o cara tava morrendo igual.
Muito melhor que o pai dele, né?
E, porra, é um show que não dá pra esquecer, porque o Who tava tocando música chamada You Better, You Bet, e lá pelas tantas o Roger Daltrey, ele sobe um tom assim, When I say I love you, say you better, uh-huh, you better, you better, you better. E a hora que ele subiu o tom assim, ele terminou a música, mas acabou o ar do cara.
Ele desmaiou.
E ele já saiu, os caras já entubaram, já meteram um balão de oxigênio no nariz do cara, meu. E daí o Pital já chegou, já sumiu a guitarra, começou My Generation e falou... A minha geração está morrendo, pô!
Eita, morreram. Porra!
Aí ele ficou segurando, tocaram My Generation basicamente uns 10, 15 minutos para o Roger Daltrey se reconstituir. Uhum. E de repente, cara, volta o Roger Daltrey assim e fala, pô, eu já não tenho mais a mesma idade e tal, não consigo mais, né? E eita, aí eles tocaram Tommy Opera Rock inteirinha e, porra, foi alucinante. E vi também, eu tive a chance de ver Jeff Tweed do Wilco também, que é uma puta banda boa pra cacete. Vi também o cara do Fugazi no projeto paralelo deles. E vi o show do Everclear também, que, puta, é uma banda que eu gosto, uhum, pra caramba.
Já ouvi
o cara
falar dessa banda.
É um dos caras mais rock and roll que tem. Um cara, assim, humilde mesmo, da galera. Encontrei com o cara voltando do restaurante chinês. Deu um CD da banda pro, porra, cara. O cara tava indo pra rádio e tocou On The Road pra São Tomé a pedido do cara. E no show, porra, depois fomos lá, trocamos ideia, um cara fabuloso, um cara que experimentou mesmo o mainstream de uma maneira inigualável. O cara, uhum, pô, eles são, sei lá, tipo, sei lá, o que o Paralamas foi pra gente, assim. Eles conseguiram muita coisa, ganharam muita coisa, e é um cara que tem uma história de vida que, pra mim, é incrível, porque ele é loiro, nasceu num bairro de negro, uhum, perdeu um irmão e uma namorada vítima de consumo de heroína. Ele próprio tentou se matar, não conseguiu, engravidou uma mina, ia parar com o negócio de banda, pediu mais uma chance pra menina, formou o Everclear, estourou, nossa, separou da mulher, a mulher processou ele, perdeu uma grana fodida. E é um cara que eu acho fabuloso, o Art Alexax, um cara fodido.
Um abraço aí pra ele, ele tá ouvindo, né, nessa hora, né?
Um cara, nota 10, foi uma experiência assim que não tem como, assim, eu desvincular, assim. Pra mim, acho que foi o auge, assim, da oportunidade. Essa que é a imagem diferente. Aqui no Brasil, porra, os caras vêm, ficam hospedados aqui em hotéis, você não consegue falar com os caras e você acha as maiores estrelinhas do planeta e não consegue sacar que tem um monte de gente que saíram do nada e estão batalhando. E eu com esse cara, pô, o cara ali, eu não pedi pro cara, ele falou, eu vou tocar o teu CD, você espera. Eu falei, porra. E ele foi, tocou e pediu. E é engraçado, tem no nosso site, pode estar, ele pedindo, All the Road Para São Tomé. É de matar, bicho. Fudido, um lance assim que mostra humildade, como tem pessoas bacanas ainda no rock and roll, pessoas que são nota 10 e que sabem das dificuldades que todas as bandas novas enfrentam. ainda mais hoje em dia. Hoje em dia tem milhares de bandas, o disco já não vende mais, meu celular tá tocando, é mensagem de alguém me mandou.
Não interessa.
É um finlandês muito doido aí que nós conhecemos aí. O cara tá querendo sair pra tomar um.
Então vamos no Tribão hoje à noite ver o Salamander. Destruir com tudo,
boa,
né?
Boa opção.
Você já viu o Salamander ao vivo?
Não, ainda não. Mas se o D2 pintar a cara ainda, que nem ele pintava
não,
no
não, 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 não. Prepare-se. Só digo isso, prepare-se.
Não ele... tem cara pintada, mas é pra você dar, se esperar alguma coisa diferente.
O D2
começa
inaugurou
pelo visual.
Uma nova categoria de Corpse Paint. É um Corpse Paint que, na verdade, ajuda os dentes, entendeu? Ele usa pasta de dente, colinos. Eu ouvi falar hoje de arde pra burro. Ele falou, não, podia ser pior. Podia ser um corpse completo, assim, o corpo inteiro. Então imagina nas mucosas, né? Mas no rosto eu acho que fica bem refletido. Você sua quando você usa aquilo?
Cara, pra caralho. Eu não sei como um palhaço sobrevive, cara. Você dá uma balançada na cabeça, o cabelo vem e gruda na sua face toda, tá ligado? E você, o que acontece? Você não pode passar a mão pra limpar o suor e nem pra tirar o cabelo, porque você borra tudo. Você vai parecer um
Coringa.
Louco. É, vai parecer o Coringa. Então você tem que pegar o cabelo assim por cima e tal e deixar suar, cara. É foda.
Conhece aquelas luvinhas médicas? Fiona na cara, faz um buraco no nariz e boa.
É, tem essa também.
Oh, mas cara, já falamos do protesto do Baltron, que eles iam mandar embora da banda, foi uma sacanagem, velho.
Cara,
mas
acontece, né?
Você, cara, você é um ícone do novo rock and roll maringaense. Né, um cara...
Eu tenho que dar risada disso aí, né?
Ele é que, na verdade, ele não acompanha a faixa etária do Malton, digamos assim. O D2 já tá numa parte mais pensativa, é um cara mais curto, tem um cara uma quantidade que... de informação maior.
Sim.
Aí a galera ficou assustada, tipo assim, ah, deixa que eu faço tudo. Não, agilizar esse show, deixa que eu faço. Acho que assustaram com a cabeleira ou com a mentalidade do garoto e falando, o negócio é o seguinte, nós... Se une e chuta ele.
É.
Ou, tipo, nós tá fudido, que nós vai ficar dependendo dele o resto da vida, cara.
Porque agora o cara é membro da imprensa, entendeu?
Foi um motim, cara. Foi um motim.
Pois é, entendeu? Verdade. Acho que eles ficaram intimidados repentinamente com o seu poder de alcance. Falando, ô louco, cara, é da imprensa agora, entendeu? Imagina, logo ele vai estar cobrando salário da gente. Então não, vamos penabundiar esse cara.
Rafael, o Gótico contou um porre memorável dele no último programa que envolvia o senhor. Que vocês chegaram a quebrar uma mesa na Fábrica Rock.
Sim,
e tal.
Inclusive eu guardei até um pedaço de mármore lá em casa dessa mesa. Porque afinal de contas eu paguei 50 pau nessa mesa que nós quebramos.
Cara, qual foi o seu porre memorável?
Memorável, cara? Porra, eu tenho uns bons aí, cara.
Escolhe um.
Eu vou falar um que já vai pelos sintomas médicos da situação. Uma vez, cara...
Esse é bom então, pelo jeito, hein?
Eu tinha um camarada, eu ainda tava fazendo doutorado, eu tava no Porto. Eu tinha um amigo angolano. Não, moçambicano, negão, Vidigal, um cara fabuloso. Ele, pá, bora pra tomar uns vinhos do Porto, pra comer um bacalhau.
Eles falam engraçado,
ele,
né, cara?
Não, e o pior é que ele ainda era gago. Bora pra cuco comer um bacalhau, cara. Pegamos e fomos. E, cara, e lá a jarrinha no Porto é jarrinha. E tomamos umas três jarrinhas de vinho do Porto. Voltamos cambaleando, assim, eu ia embora dali 2 dias. Chego na república que eu morava, tinha um polonês que tava indo embora, o Martin, Polska. Ele falou, velho, você não vai embora, você vai ter que tomar caipirinha com vodka polonesa nossa. e eu e o Vidigal já louco em 3 jarras de vinho, falei, ah, beleza, vamos tomar. A primeira desce trincando, né? Mas depois, meu amigo, você vai embora, já esqueceu que tomou vinho, dá-lhe tomar aquele negócio.
Nossa.
O fato é que no outro dia, cara, eu vomitei tanto, mas tanto, tanto. Eu levantava, eu dava 3 passos, não aguentava, voltava pra cama. Isso era por volta de meia-noite, era 6 horas da tarde. Outro dia eu não tinha conseguido levantar da cama, tamanho era um regalo.
Caramba!
E eu vomitei tanto, mas tanto, que foi tão ácido, cara, o lance, que me deu uma úlcera na garganta. Quando eu cheguei no Brasil, eu tive que fazer uma endoscopia. O cara falou, velho, o que que você fez nessa garganta? Eu falei, ó, eu dei uma misturada aí com um vinhozinho, uma vodka. Aí o cara falou, meu amigo, você tá tudo queimado assim, você tá todo fodido, vai ter que tomar antibiótico. Fiquei 2 semanas de antibiótico por causa dessa bebedeira. E o pior é que o negócio queima tanto, cara, que pega aquela dor de garganta mais foda que você já teve, multiplica por 10, cara. Pra engolir um cuspizinho assim, você parece que desceu um farpado na goela assim.
Aliás, eu recomendo a todo ouvinte baninguaça um porre de vinho. Mas não vai lá tomar 2 garrafinhas. Para de ser humilde, meu irmão. Compra umas 12 garrafinhas e vira. No outro dia depois, você comenta no blog o comentário que talvez a gente entrevista você sobre o teu porre de vinho. Você vê o que é você tentar mexer a cabeça no travesseiro com vinho.
Não, eu tenho um outro porra aqui também. Esse é, Rafael, esse
não,
é
mas,
clássico.
Mas eu não sabia que afetava tudo
não,
assim.
Não, é um negócio nervoso, cara. Dependendo da acidez que tem.
Experiência. Experiência comprovada, cara. O grande problema não é quando desce. Quando sobe, cara, aquela bile sobe queimando.
Não, isso é.
Queimando.
Isso, cara, é verdade. O bagulho é azedo.
E aí tem uma outra aqui do ponto de vista fisiológico. Não afetou tanto, mas do psicológico foi muito engraçado. Eu tava, já tava simpático, né? Tinha ido no banheiro. Era um bar que tinha dois andares. E tinha uma longa escada...
Lá na Europa.
É, de madeira que emendava o acesso aos banheiros e ali. Uhum. E ali ficava uma galera, assim, naquelas escadas ali. A galera ficava conversando nas escadas ali.
Dando migué.
Dando migué ali. E eu desci muito louco do banheiro, peguei e saí. E eu meio que tropiquei, cara, não alcancei o degrau e vim bater de bunda, desde lá de cima, era muito íngreme. E do jeito que eu fui, parecia uma bola de boliche, cara. As meninas conversando, acertava de trás, assim, no meio do calcanhar. Nossa. Derrubei umas quatro, meu amigo, descendo, batendo de bunda nos caras, assim, as minas caindo, levantando, meu, desculpa, pô, não era pra ser assim, não, você não sabe onde enfiar a cara.
Ai, cara, que merda.
Nocauteou umas quatro,
que você tava, assim?
Isso foi nos Estados Unidos agora, recentemente, cara, e aí foi um negócio, assim, impressionante, cara.
Caramba, cara. Vamos fazer um outro intervalo? Você quer fazer um intervalo, Rafão?
Ah, cara, querer eu não quero não, mas não, vamos fazer.
A gente pode pedir pro Rafael soltar alguma coisa que ele quer aí,
é,
cara.
Verdade, Rafa. Que som que você quer ouvir?
Cara,
que, não, era assim, que som você quer que toque no Maringuaça?
Eu queria que vocês tocassem duas bandas, cara, que eu acho que são bandas que são bandas novas. Eu sempre falo muito do Terminal e do Aerocirco, mas tem duas bandas que vocês... Porra, poderiam mostrar pra galera. Uma delas é o Cascadura, que são os caras lá, o Fábio Cascadura, os caras lá da Bahia, Salvador, os caras bom pra cacete, merecem. E tem uma outra banda aí que eu andei ouvindo também, que eu acho muito legal, estão trabalhando, é o Pullovers de São Paulo. Eles estão com um trabalho novo muito bacana, muito interessante.
Você tem esse material pra passar pra gente colocar
isso no MySpace, dá pra
baixar?
Pra descolar. Beleza. Mas vale a pena.
Beleza.
O Pullovers e o Cascadura. Cascadura é fabuloso, os caras são da pesada.
O Mancho vai pegar a cerveja, mas ele tá falando de trás que ele recomenda o Cascadura. Então vocês fiquem agora com o Cascadura e Pullovers. Até daqui a pouco, gente.
Sentir. Mesmo que a sua seja contemplativa, a intenção é fazê-la se ver. Muito cuidado com o balanço do dia, qualquer coisinha já não estamos aqui. Mas Deus me livre, se você se quebrar, pode chamar que eu serei por ti. Confie em mim. Se encontrar é questão de viver insistindo, tentando ser feliz e acertar, acordando para um novo dia, vivendo em grande estilo. Não há nada que pague a sua liberdade, você já nasceu free. Aproveite e decida qual tua verdade e que ela faça sentido. Fundo da mesa, we'll be right back.
É isso aí, pessoal. Nós conversamos com o Rafael da Inimitável. Agora vamos mandar nossos abraços. Ou a gente vai conversar mais alguma coisa?
Eu gostaria de mandar.
Muita história pra rolar, hein?
Eu gostaria de mandar o antônimo de um abraço, o completo equivalente oposto de um abraço para.
Não, o oposto de um abraço é um empurrão, né, cara?
Tá bom, então o um empurrão, entendeu? Escada abaixo, para os sempre prontos a nos cobrar, equipe da NET Maringá. Porque, bem, vamos dizer assim, minha mãe vai passar um fim de semana bem chato e bem chuvoso, sem TV a cabo, por causa da ausência de competência dessas pessoas. É isso aí, meu protesto está registrado. E, claro, um grande abraço pro Rafa, né, ter vindo aqui, né, ter aturado a gente e tudo.
Problemas de gravação. E...
Pois é, somos dependentes da tecnologia.
Cabos.
Falando uma coisa, nós estamos... Vamos, gerúndio? Nós estamos agilizando para estar fazendo algo muito legal, para estarmos promovendo. E eu prefiro não estar falando muita coisa, para não cantar a bola para outras.
Quem vai que alguém faz antes, né? Maringá acontece isso, os caras...
Vai que alguém, né? Cover, né? Olha só que ideia legal, né? Vou pegar, né?
Até porque me parece que virou uma certa tendência nos últimos meses a antecipar os movimentos do Maringuaça, né? Não sei se vocês já notaram, mas nós fizemos escola por aqui, né?
Opa, é nóis, meu irmão. Então, só fiquem atentos aí. Aliás, fiquem muito atentos ao blogspot, né? O maringuaca.blogspot.com. Porque novidades virão e elas estarão aí no maringuaca.blogspot.com.
A gente está sempre inovando e a gente vai inovar, aliás, fora do ambiente de gravação. Então vocês aguardem, revelações bombásticas irão aparecer no blog.
Estarão aparecendo.
Gerúndio, eu deixo para os seus.
Não, eu queria agradecer, eu já tô amando todo mundo, né?
Já chega nessa hora, eu amo o Saddam, né?
Todos meus amigos, gente fina aqui, rapaziada, pô, parabenizar. Eu nunca me senti num lugar que realmente pudesse passar a tarde de uma maneira tão bacana, realmente um papo de amigos, acho que...
Na verdade, você nunca achou que em uma gravação você ia se sentir tão... tranquilo como num boteco, né?
Não, cara, vocês estão de parabéns pelo formato, segue em frente, né, e continua aí mandando ver, e você que tá escutando aí, parabéns, você não, provavelmente não faz parte da cultura de manada maringaense, seja bem-vindo,
cultura de manada,
né, ao Maringuaça, e continue dando força pra essa rapaziada aí, que essa galera aí tá de parabéns aí, pelo esse trabalho bacana aí.
Permita-me só... fazer um adendo, porque esse é o programa do adendo.
Ah, né, gostou, cara? Desse termo, ficou bonito.
É o seguinte, cultura de...
Manada.
De manada, a gente já roubou agora, a gente vai utilizar, não vamos pagar royalties, nem nada, e vai ser utilizado diariamente no Maringuaça.
Vamos abrir um adendo aqui para as pessoas abnegadas.
Abnegadas,
lógico, tá lá registrado em vários outros programas.
Sim,
além do abraço pra tia Neide, que nós estamos esquecendo.
É verdade, valeu ter lembrado. Tia Neide, um grande abraço.
O quê? Pra falar mais ainda? O quê?
O Maringuaça só tá começando agora. Segunda parte.
Ô, moleque do DRI, você quer falar alguma coisa? Você sempre tem alguma coisa em mente que eu sei.
Eu sempre tenho alguma coisa em mente. O meu grande problema é saber traduzir em palavras. Mas eu gosto também de traduzir em gestos. Né? E agora, num gesto de extrema magnitude...
Para, vamos tentar achar algum sample de música pensativa no momento.
Não, eu trouxe aí umas...
Luigi Ten.
Eu trouxe o tema dos Super Amigos. Eu gostaria que, enquanto eu estivesse falando, tocasse o tema dos Super Amigos por trás, assim, entendeu? Da minha voz. Porque, cara, eu vou falar um negócio agora que é sério, entendeu? É grave.
Ai.
Muitas vezes as pessoas começam a ouvir rock, mas elas não fazem a menor ideia do que elas estão...
Postando.
Por causa da barreira linguística. Nós, do Maringuaça, num serviço de utilidade pública, vamos introduzir o Maringuaça Letras Traduzidas.
Opa, aguarde e confie, como diria o velho Didi Mocó.
É, a partir desse que vocês estão ouvindo, aliás, do anterior, né, que a gente já gravou, entre um programa e outro, sempre haverá uma letra traduzida por...
Rafão Pereira.
Rafão Pereira, and Crew, tá ligado?
And Crew.
Que é Maringuaça Crew. Ah, fala aí, hoje eu vou tocar, mas esse programa, foda-se, vai muito lá pra frente, né? Semana que vem também vai ter o Metal, mas também esse programa vai estar muito lá pra frente.
É verdade, porque o Maringuaça sempre pensa no futuro.
Lógico. Aí depois tem a Zombie lá no dia 20 de fevereiro, acho.
De fevereiro.
É. Com aquela banda Motherfucker, em alemã, né?
Isso.
Deutschland.
Ou Shibuku. Ou Shibuku.
A gente ainda não descobriu.
Eu acho, acho que em alemão isso significa The Legendary German Boys from Southern Renania.
No dia 28 de março, acho que é 28 de março, tem Pandora e Mindwolf. Tem Tribus. E no dia... Não, no dia 28 de fevereiro, caralho. Porra, esqueci. Confundi. 28 de fevereiro, Pandora e Mindwolf. No Tribus Bar. Aí o preço da entrada também não sei quanto vai estar.
Tribus Bar agora inaugurando uma nova era de boa vontade e espetinhos. Espetinhos de gato deliciosos a apenas R$2. Cerveja também a preços acessíveis. Juninho voltou da praia com todo o gás. Estamos todos torcendo por ele. O bar está com um novo astral. Por favor. Aliás, compareça. Por favor, não. Você.
Motherfucker.
Você está intimado a frequentar o Tribus Bar.
Exatamente. Cara. Eu vou lá, eu não vejo assim. Sabe, tem gente que ainda prefere em alguns outros lugares meio capengues, mas com Colônia,
R$2,50.
E falar pra você, eu achava Colônia uma bosta, mas depois que ela tá muito abaixo do preço da Antártica, ficou uma delícia.
E muito abaixo da temperatura também. Isso é bastante, né?
Eu quero só fazer uma pergunta, né? Essa senhora Colônia vem com as moedas do cartaz junto, não?
Infelizmente, não. Aliás, eu não recomendo que vocês usem a colônia como colônia, entendeu? Porque depois que seca, não é nada perfumado. Então, mas é isso. Eu vou começar com as letras traduzidas e a minha primeira vai ser uma do Anal Kant, né? Vocês vão ouvir aí num drops que nós vamos soltar, né, ao longo das próximas semanas. E eu gostaria que vocês se manifestassem. Drops, o que vocês querem que a gente traduza?
Drops não. Um mega post. É um mega post.
É verdade. O que vocês querem descobrir? Qual é a tradução que você quer saber? Fica aí a pergunta. Coloque no post, nós faremos a tradução. Deixar um aviso aqui, tem um evento que nós estamos patrocinando, que acontecerá no dia 11 de abril, que é o Seattle's Days, número blá blá.
Eu também não tenho certeza de qual edição.
Deve ser o número 220, né? Ah, 225, acho que tá por aí, né? 225.
Esse patrocínio vai se reverter em alguma cerveja, alguma coisa assim ou não?
Alcohol, motherfucker.
Seattle Days, pessoal, mais uma vez, né? Vai acontecer, que dia mesmo?
11 de abril.
11 de abril. E com a presença das bandas?
Tem um Soundgarden cover lá de São Paulo que me disseram que é muito, muito bom. E olha, cara, pro Soundgarden, nem eles mesmos conseguiam tocar ao vivo, tá ligado?
É verdade, eu conheço essa história.
Então, dizia uma lenda que o Soundgarden acabou porque eles assistiram uma fita deles tocando ao vivo.
Nossa.
Eles falaram assim, nossa, nós somos realmente muito ruins ao vivo. Vamos parar com essa porra.
Sério? Caramba, eu acho que então...
Não, mas isso é lenda.
Tem mais bandas aí que deveriam se assistir, né, cara?
E como tem, hein, cara? Tem muito, olha... É bom nem citar, né, cara?
Não vou começar com polemiquinhas, né? Deixa pra lá.
Tá bom. Vamos acabar com esse assunto. Vamos mandar abraço. E foda-se. Meu abraço vai pra você que está ouvindo. Isso aí. Pronto. Um abraço muito apertado. Fundo do seu coração. E que você, na próxima vez que acontecer alguma votação, por favor, mande um e-mail. Porque e-mail, diferentemente do que o Rafão disse, não custa.
Não?
Obrigado.
Tem certeza? Caramba.
Cara, você tem que pagar a NET lá diariamente, mensalmente, aliás. Mas eu vou mandar um abraço pras pessoas que me suportam. Mãe, papai, aquela coisinha da Xuxa, namorada e tudo mais. Aos nossos ouvintes de Americana, São Paulo. Olha onde a gente tá chegando.
Americana, São Paulo.
Capital. Tem mais umas navegantes, Santa Catarina.
Navegantes Santa Catarina.
Temos algumas vertentes também em Curitiba.
Curitiba!
É o Horse, eu acho.
Tá.
A Capitar.
Apucarana. É, Londrina. Então, vocês serão, a partir de agora, sempre lembrados por mim. Eu vou fiscalizar isso e eu vou descobrir até da onde vocês estão acessando eu.
O Maringuaça Rockcast conta com uma equipe altamente especializada de hackers.
Os caras estão te acessando muito, macho?
Cara, o blog tá bombando. Eles não chegaram ao acesso de mim ainda. E eu não sou muito leve também, então vai ser um pouquinho difícil o acesso. Mas dá, se vocês quiserem tentar...
Cara, essas perguntas de duplo sentido são as melhores, cara. Mas vamos caminhar para o final. Rafael, seus abraços, os seus comentários. Cara,
eu só
mais.
Quero deixar o comentário. O Leonardo me chamou agora há pouco, tá chovendo um pouquinho. Ele falou: pô, Rafa, você viu que bacana? Essa chuvinha por trás, o ar lindo entrando. Eu realmente gostei demais desse programa, que foi realmente diferenciado.
Mentira!
Então, D2, pô, obrigado. Obrigado a você, obrigado ao Mancha, obrigado ao Rafão.
Não, dizer que é um prazer, prazer receber você aqui, Rafael.
Eu entendi a sistemática do programa, eles embriagam os caras para os caras falar que ama todo mundo, que saiu daqui feliz. Mas, porra, esses caras estão de parabéns. Esses caras são gente fina, hein? Gente fina mesmo, no último, cara. No último é coisa de sertanejo,
que isso,
né?
Rafael, que isso.
Não, mas essa galera tá de parabéns aí.
Não precisa esconder as origens, não.
E ó, você aí que tá com a camisetinha de banda aí, escrevendo Orkut, mais uma vez, o próximo show da Inimitável com um boquete grátis da Ellen Ganzaroli, apareça, nós vamos bater o recorde do Alta Fidelidade, que foi quando nós trouxemos Hellas Pública lá, que deu 150 pessoas, vamos bater o recorde aí, cara. Show é pra ir, porra, não é pra ficar pensando como foi não, vamos lá, vamos participar e apoiem, votem no Maringuaça.
Opa.
Assim, vote nos caras, hein.
Doem cerveja. Doem cerveja!
É.
O importante é martelar na cabeça do cara. Doem cerveja. Rafael, Rafão, aliás, porque hoje tem dois. Rafaéis. Rafão, nós ficaremos ao som de...
Anal Cunt.
Tradução é o canto anal. É.
Só um minutinho. All our fans are gay.
All our fans are gay. Maringuaça by night para vocês.